Glórias a Deus. A palavra de hoje continua no Evangelho de Lucas, capítulo 12, agora versículos 49 a 53. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Glórias a Deus. O Espírito de Deus falando através do Senhor Jesus sobre coisas verdadeiras e muito importantes para Jesus como nosso Redentor e para nós, que nem existíamos naquele tempo, mas são vitais hoje essas palavras de Jesus para a nossa salvação. Ele fala da sua missão, a missão de Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, nós passamos por uma radical divisão. Nós somos separados do reino das trevas e ingressamos no reino da luz de Jesus, no reino de Deus. Como a luz não se mistura com as trevas, assim o crente não se mistura com o pecado. Jesus veio com a missão de buscar e salvar o perdido. Mas Jesus, para ser bem-sucedido, tinha que obedecer radicalmente ao seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos aqui a missão de Jesus: lançar fogo sobre a terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Versículo 49. Jesus fala de algo que ainda não estava acontecendo, mas ele estava se referindo ao derramamento do Espírito Santo, ao fogo do poder contra as trevas, e fala também do fogo do juízo vindouro. Lucas 3, 16 e 17 diz assim: disse João a todos, João Batista: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. O fogo do Espírito Santo de Deus era promessa. João Batista anuncia Jesus vindo para lançar fogo sobre a terra. Mas ele estava falando do fogo do Espírito Santo de Deus. Ele vos batizará com o seu Espírito e com fogo. Ele fala do poder do Espírito Santo sendo derramado. No dia da festa de Pentecostes, estavam reunidos os discípulos de Jesus e eles esperavam o derramamento do Espírito Santo. Atos 2, 3. Diz que apareceram línguas sobre eles, línguas estas como de fogo. Jesus lançando fogo sobre a terra. E o fogo do Espírito Santo é fogo purificador, é fogo que separa o puro do impuro. Mas ele fala de um outro fogo também, se referindo ao Senhor Jesus. João Batista diz que Jesus é como aquele que fez uma colheita. A sua palha tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Ele está dizendo que Jesus vai separar o trigo da palha. E essa linguagem que João Batista fala era uma linguagem que eles entendiam muito bem naquele tempo. Eles lançavam o trigo contra o vento. O trigo caía limpo de um lado e a palha do outro. E a palha era considerada impureza para o trigo. E a palha são as impurezas do nosso ser. A palha são os ímpios, os incrédulos, os rebeldes. E ele diz que a palha queimará em fogo inextinguível. Então, nós vemos que Jesus está falando da sua missão de lançar fogo sobre a terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Ele queria que a terra já estivesse a arder no fogo do Espírito Santo e no fogo do juízo de Deus. Ele veio para cumprir esta missão. O fogo do Espírito Santo de Deus tem purificado, está purificando a tua vida? Porque se não estiver purificando, acontece uma terrível expectativa do dia do juízo, para ser queimado como palha em fogo inextinguível. Jesus veio lançar fogo. Nós escolhemos o tipo de fogo, livre-arbítrio. O fogo do Espírito que purifica e santifica, que separa para Deus, ou permanecer nas trevas e daí passa pelo fogo do juízo de Deus. A outra missão de Jesus. Jesus tinha que passar pelo batismo de sofrimento. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que eu mesmo se realize. Jesus se angustia esperando este batismo. Que batismo é este? Certamente que é o batismo de sangue, com a morte na cruz em nosso lugar. E ele tem pressa que isso aconteça. Ele sabia que era terrível, mas queria logo morrer na cruz para começar o grande resgate, para fazer a grande compra, porque pelo seu sangue ele ganhou muitos. Ele pagou o preço. E todos os redimidos pertencem ao Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos confessar a Jesus como Senhor para vivermos a verdadeira salvação. E Jesus estava anunciando esta missão. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Jesus, ele tem pressa de morrer na cruz, sabe por quê? Porque somente morrendo na cruz e ressuscitando, que daí ele poderia lançar fogo sobre a terra, cumprir a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Somente depois que ele subiu aos céus, que ele cumpriu esta promessa. E o fogo do Espírito de Deus tomou conta dos seus discípulos, e continua tomando conta da igreja nos dias de hoje, até que ele venha. O fogo do Espírito Santo de Deus é o fogo purificador. E aqueles que não estão no fogo do Espírito de Deus estarão no fogo do inferno, no fogo do juízo de Deus. Jesus tinha consciência deste batismo de sofrimento. Mateus 26, 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus tinha perfeita consciência de que sofreria. Ele chegou aqui a expressar o desejo de não morrer na cruz. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas eu não quero a minha vontade, e sim fazer a tua vontade. Jesus tinha perfeita consciência de tudo. Ele tinha que cumprir a sua missão, passar pelo batismo de sofrimento, batismo de sangue, lá na cruz, O seu corpo ficou encharcado de sangue. O seu corpo mergulhou no seu próprio sangue. E a partir dali ele aspergiu com o sangue redentor todos os pecadores arrependidos para purificar. E este sangue está alcançando nossas vidas hoje. E continuará alcançando muitas vidas para purificar, para libertar, para salvar. Jesus tinha perfeita consciência da sua missão. E só cumprindo este batismo de sofrimento, só passando pela morte de cruz, ele daria início ao tempo da graça. O tempo da graça foi estabelecido após a morte de Jesus na cruz, obedecendo ao Senhor Deus Todo-Poderoso até a morte e morte de cruz. Aí Deus o ressuscitou dentre os mortos e deu a ele poder e autoridade acima de tudo e de todos. E ele continua conosco até que ele volte. A missão de Jesus. Outro aspecto da missão de Jesus, que ele veio para ser um grande divisor. Ele veio para dividir. Jesus une aqueles que estão com ele, mas ele divide. O crente do ímpio, o bom do mal. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo. Antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Versículo 51 a 53. E o profeta Miqueias também profetizou, Miqueias 7:6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. E é isso que acontece. O incrédulo é inimigo do crente. O crente é inimigo também do incrédulo, no sentido espiritual. É uma guerra que se trava dentro das famílias, dentro dos lares. Jesus veio para ser este grande divisor. Milhares e milhares de famílias mundo afora nos dias de hoje se encontram assim divididas. Famílias grandes, às vezes um crente só lá dentro, ou dois, o resto todos incrédulos. Jesus veio para ser um grande divisor. E este crente que permanecer fiel, ele experimentará a fidelidade de Deus. O Espírito de Deus disse através do apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. O apóstolo do Senhor falou claramente aquele carcereiro, mas falou a todas as famílias de todos os tempos, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Creia, faça a tua parte. Não precisa o evangelho goela abaixo. Ore, obedeça a palavra de Deus. Dê exemplo. Dê bom testemunho. Use o palavreado adequado. E todos os familiares irão se convertendo. É promessa do Senhor. Eles notarão a diferença na tua vida. E vão querer descobrir por que dessa diferença. E vão querer viver essa diferença. E aí acontece a salvação. Jesus é um divisor na vida familiar e social. A sociedade está dividida, as famílias estão divididas. Uns se unem a Jesus, outros preferem permanecer unidos aos poderes das trevas. Mas pela palavra de Deus, do Senhor Jesus, nada, absolutamente nada fica encoberto. A palavra de Deus a tudo revela. Diante da palavra de Deus, tudo fica descoberto. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Jesus é um divisor. A palavra do Senhor Jesus é a divisora. Jesus separa para a salvação aqueles que obedecem a sua palavra. Entretanto, quem não obedece, afasta-se de Jesus para a condenação. Esta divisão está acontecendo. É uma realidade. Muitos são perseguidos por causa dessa divisão em alguns países. No nosso país acontece uma perseguição moral. Existe uma pressão moral quando alguém deixa da religião familiar e passa a ser um crente. É um tipo de perseguição também. Não é uma agressão física, mas torna-se uma agressão à alma da pessoa, livre-arbítrio da pessoa, o direito de escolha. Antes vim trazer divisão, esta afirmação do Senhor Jesus. E desde que Jesus veio, esta divisão está estabelecida. Esta divisão continuará acontecendo e nunca cessará até que Jesus venha. Jesus separa. Se nós escolhemos obedecer ao Senhor, seremos separados para Ele. Se nós escolhemos nos rebelar ao Senhor, seremos separados para a condenação eterna. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, respeita a nossa escolha, mas Ele quer que estejamos escolhendo a vida, a bênção, a graça do Deus Todo-Poderoso, a redenção que há em Jesus, o nosso Salvador. Jesus voltará como justo juiz. A sua missão aqui na terra Ele já cumpriu. Agora Ele continuará aguardando até o dia de cumprir a missão do retorno como justo juiz. Mateus 25, 31 a 34 e também o versículo 41. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Divisão. Jesus veio para fazer esta grande divisão. No dia do juízo final será também a divisão final. Ovelhas benditas para junto do Pai, cabritos malditos para o fogo eterno. É isto que o Senhor Jesus fará. Por enquanto, Ele oferece graça, mas há aqueles que escolhem a desgraça. Ele espera estarmos honrando o seu sacrifício, o seu batismo de sangue na cruz. Ele espera estarmos honrando ao cumprimento da sua promessa. Ele lançou fogo sobre a terra, o fogo do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus. Ele espera que queiramos o fogo do Espírito, não o fogo do juízo. E Ele espera que nós possamos receber a Jesus como esse que divide mesmo. Jesus não aceita pecador vivendo no pecado. Ele aceita pecador santificado. Por isso que a palavra santo quer dizer separado para o serviço de Deus. Jesus nos divide do pecador, nos divide do mundo, nos separa do pecado, nos recebe para o serviço do reino de Deus. Jesus veio para lançar fogo sobre a terra. Ele veio para sofrer um batismo que ninguém poderia sofrer. Seus discípulos falaram bobagem, dizendo que queriam passar pelo batismo dele. Ele disse: não, esse batismo é uma missão minha. E Jesus veio para ser esse grande divisor. Depende de cada um de nós, de queremos receber Jesus como Ele é. Ele cumpriu tudo o que Ele prometeu, tudo o que o Pai prometeu através dEle, e continuará cumprindo até que Ele venha e leve os obedientes para junto do Pai e lance os maus no fogo do inferno. Jesus voltará. Precisamos ter essa certeza e dar glórias a Deus por isso. Glórias a Deus que Jesus voltará. Glórias a Deus que eu estou entre as ovelhas, que eu jamais seja um cabrito. É assim que devemos agir e pensar. Nós somos separados para Cristo ou para o mundo? Qual é a nossa situação hoje? Qual tem sido a tua interpretação? Segundo a palavra de Deus ou segundo o mundo? Nós devemos nortear a nossa vida segundo a palavra de Deus, segundo a missão do Senhor Jesus, e não segundo o mundo. João 15, 14, Jesus disse: "Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando." Quer ser amigo de Jesus? Quer ser amiga de Jesus? Faça o que Jesus manda. E é só alegria, é vida abundante. Jesus tem uma missão que já cumpriu. Agora nós precisamos aceitar a sua missão na nossa vida, porque Ele voltará, cumprindo a missão de justo juiz, para fazer a divisão final. A escolha é nossa. Eu já escolhi. E ora a Deus que cada um escolha diariamente a Jesus como Salvador e Redentor. Cada um escolha diariamente ser separado para o serviço santo de Deus. Cada um escolha sempre permanecer na santidade e obediência que agradam a Deus, servindo ao Senhor com sincero coração, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. É isso que eu espero de cada um, é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Glórias a Deus por isso. E assim estaremos sendo amigos do Senhor Jesus, aqui na terra e na eternidade. Amém? Glórias a Deus.